Sem spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Coluna Sem Spoiler, hoje é ao vivo, o Flávio Pizol aqui com a gente para trazer as novidades aí no mundo das séries, do cinema, dicas de filmes aí para o pessoal curtir este final de semana que está chegando. Muito boa tarde, Flávio.
Boa tarde, Leandro. E boa tarde a todo mundo que está ouvindo também, claro.
Hoje você vai falar aqui de algumas indicações, todas elas, pelo menos que está no nosso roteiro aqui, da Netflix, né, Flávio? Então, vamos começar aí. Enola Holmes é uma das indicações?
Exatamente. É o grande filme dessa semana. Estreou ontem. Ele já está disponível na Netflix, então. E ele é uma releitura da história de Sherlock Holmes. Porque é baseado em um livro da Nancy Springer, que conta a história da irmã do Sherlock Holmes. Ela não existe nos livros originais, só para deixar claro. Então, quem já leu aí todos os contos do Arthur Conan Doyle, ela não existe, ela é uma criação original para esses livros infanto-juvenis. E esse filme é uma adaptação do primeiro desses livros. É uma série de livros, tem 6 ou 7 livros, se eu não me engano. E essa é a adaptação do primeiro. É um filme adolescente, mas que tem um pouco dessa carga de detetive, é uma grande mistura ali, que tem boa parte do que a gente chama do algoritmo da Netflix. Tem romance, tem ação, tem suspense, tem tudo bem daquele jeito que a Netflix gosta de entregar. Um produto que atinge todo mundo, que todo mundo vai gostar muito. E só é importante dizer que não é uma história de Sherlock Holmes, de novo.
Então, isso que eu ia perguntar.
É uma pegada adolescente, não tem aquela seriedade, não tem nada disso. Eu vi muita gente falando que o Sherlock Holmes do livro resolveria esse mistério em 2 segundos. Mas não é um filme do Sherlock Holmes, é um filme da irmã dele. Então, ele aparece, ele é um personagem do filme, é interpretado pelo Henry Cavill, que é o ator que faz o Superman. E muito bem, é um personagem bem legal, mas ele é um coadjuvante total. Ela é a protagonista da história, é uma história sobre ela, e é bem divertido. É um filme que ele é um pouco longo, ele tem alguns probleminhas, mas ele é bem divertido, ele funciona muito bem como um entretenimento ali pro final de semana e é para todas as idades. É aquele filme para você assistir com a família, tranquilão.
E você falou aí que ele entrega o pacote Netflix para completar. Ainda tem estrela da Netflix, que a atriz principal é a Eleven de Stranger Things, né?
Exatamente. Fechou. Ela não só é atriz, como ela é produtora do filme. Ele olha só. Dos seus 18, 19 anos, ela também tá produzindo o filme. Então... É totalmente um produto dela, do que ela queria entregar.
Agora, você mesmo já respondeu antes, mas eu ainda tava com essa dúvida, né? Ele se baseou em algumas das histórias de Sherlock Holmes, em algum conto, alguma coisa do tipo, ou é uma produção totalmente independente, apenas inspirada na história?
É totalmente independente. Eu nunca li os livros da Enola Holmes, né? Mas é completamente independente. Inclusive tem uma treta judicial nesse meio, porque o Sherlock Holmes, no início, ele não tinha muitas emoções. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, o Arthur Conan Doyle, ele começou a construir um personagem um pouco mais emotivo, porque ele perdeu alguns familiares na guerra e tudo mais. E esses livros anteriores à Primeira Guerra, eles já estão liberados. Qualquer pessoa pode adaptar como bem quiser. Já os livros pós-Primeira Guerra Mundial, eles ainda têm os direitos autorais com a família do Conan Doyle. E eles até chegaram a abrir um processo contra o filme, porque o filme tem esse Sherlock Holmes um pouco mais empático, um pouco mais emotivo, mas que em nenhum momento ele fala de nenhum caso, de nada relacionado especificamente às histórias do Sherlock Holmes.
Certo. E na história que... Obviamente, sem spoiler, como o nome da coluna, na história ela também dá uma ali de detetive, de investigadora, tem algum crime também para desvendar, a história vai se desenhando assim?
Sim, a premissa tem dois mistérios que andam juntos e se reúnem no final da história, né? Um é o desaparecimento da mãe dela, a mãe dela some e é por isso que ela meio que precisa sair pro mundo e precisa inclusive enfrentar os irmãos, ela não tinha contato com os irmãos. Então... ela vai em busca de encontrar a mãe e precisa lidar com os irmãos, e ao mesmo tempo ela encontra com um lorde inglês, um garoto, que está sendo caçado por um assassino. Então, as duas histórias se juntam em algum momento, mas ela precisa ali descobrir o que aconteceu com a mãe e, ao mesmo tempo, quem está tentando matar esse garoto.
Agora, Flávio, a outra indicação que você vai contar para a gente aqui, estou até meio assustado com esse nome aqui, Enfermeira Exorcista, é de terror ou como é que é isso?
O pior é que não é de terror.
Não, pouco esse
é
nome.
É uma série de fantasia coreana.
Bem peculiar.
Exatamente. E eu também fiquei assim, eu lembro quando esse trailer apareceu na timeline do YouTube, né? Eu tava ali no YouTube, uhum. Apareceu Enfermeira Exorcista da Netflix. Eu falei, gente, o que é isso? E aí eu cliquei e eu fiquei extremamente interessado em assistir, porque não é uma série que parece se levar a sério. Uhum. Ela é uma série coreana, ela vai ter só 6 episódios, essa primeira temporada. E ela conta a história de uma enfermeira de escola. É aquela enfermeira que trabalha ali na escola, né?
Sim.
E ela tem o poder de enxergar monstros de gelatina, que na verdade são os desejos das pessoas. E ela precisa matar esses monstros de gelatina com uma espada de brinquedo. Então...
Viajei totalmente agora aqui.
É só vendo o trailer para entender. É uma parada que é muito absurda, mas que tem tudo para funcionar. Porque aí tem todo aquele romance coreano, né? As novelas coreanas que muita gente gosta.
Tem então, K-pop tem na história
romance,
também?
Tem fantasia, tem um pouquinho de terror, né? Mas é um terror mais voltado para comédia. Então, eu fiquei muito interessado. Eu admito que eu ainda não assisti, mas é uma série que eu fiquei muito interessado para ver o que ela vai tentar fazer.
Tá certo. São só 6 episódios, né? Dá para ver rapidinho. Se não for tão legal, o arrependimento não é tão grande, né?
Exatamente. Também tem isso.
A gente tem um ouvinte aqui, Flávio, só voltando para a história da Enola, a Beth está falando aqui que na série, né? Na série Sherlock, que é bem extensa, né? São várias temporadas. Ele fala que a irmã aparece, mas ela é um mistério durante todas as temporadas porque está em um lugar que só é revelado perto do final da série. No caso, a Enola, né?
É, na série Sherlock, ela não tem o nome de Enola. O nome dela é outro, mas ela é uma referência. Os criadores da série Sherlock, eles foram buscar essa referência dessa irmã que ninguém conhecia. E tem um pouco, eles flertam com um pouco disso, mas não tem nada a ver o tom, né? Não tem, os livros da Enola são infanto-juvenis, então a pegada é completamente diferente. Ela não quer se vingar dos irmãos, não tem nada desse lado sombrio no filme, não. Mas eles brincam com isso, eles tentam trazer essa referência meio como uma brincadeira com o cânone de Sherlock Holmes, né?
Certo. Flávio, agora aqui na nossa coluna, você, às vezes no comentário gravado junto com o Felipe ou aqui comigo também, a gente já bateu esse papo sobre a volta dos cinemas. Mais uma vez essa discussão voltando, né, uma discussão que não sai da pauta, isso no mundo todo, em alguns lugares já há algumas medidas de liberação. O que você traz aí também de reflexão sobre esse tema hoje?
É, exatamente, a gente já falou várias vezes sobre isso e continua ainda um pouco, por um lado, aquela questão de entender como que os cinemas vão oferecer segurança, né, para quem vai assistir um filme. Alguns lugares já estão abrindo, né? Manaus, eu acho que já abriu quase todos os cinemas, o Rio já começou o processo de abertura, mas São Paulo não, por exemplo. E São Paulo, inclusive, é a cidade que ainda está barrando a estreia de muitos filmes, né? A Warner, por exemplo, adiou Tenet de novo hoje, para o final de outubro, porque os cinemas de São Paulo ainda não abriram. E é onde está a grande quantidade, né, de salas do Brasil, é Rio e São Paulo. Então, sem a abertura de São Paulo, eles ainda não querem lançar o filme oficialmente aqui. Uhum. Mas tem um pouco dessa questão de pensar na segurança, né? Porque, por exemplo, na China, uma das medidas principais é que você pode ir no cinema, mas não pode levar comida, exatamente para não se retirar a máscara.
Sim.
Aqui no Brasil, os cinemas estão vendendo pipoca normalmente. Então, tem essa questão de... que é um questionamento, né? Eu não estou falando que as pessoas vão tirar a máscara, mas que deixa uma brecha, podemos dizer, para as pessoas tirarem a máscara e assistirem um filme comendo pipoca sem a máscara, o que representaria um perigo, porque o cinema é uma sala fechada, completamente fechada, ela não pode ter aberturas, né? Porque não pode ter luz, não pode ter entrada de som, então temos uma sala completamente fechada que representa um risco. Mas também tem que se entender porque tem que abrir ao mesmo tempo. Não, é um pouco ingênuo pensar que só iria abrir quando tiver uma vacina, né?
Claro.
Então só tem que se entender esse meio termo. E só que os adiamentos continuam, né? A Disney ontem adiou mais uma leva de filmes. Então hoje a gente só tem 3 filmes para estrear esse ano ainda. É o Tenet, que é da Warner, que é o filme do Christopher Nolan. Tem o 007, que a Universal ainda mantém para novembro, mas com risco de adiar. E Mulher Maravilha, que está marcado para dezembro. Então, tem que pensar aí como que vai fazer, mas não tem tantos filmes para assistir ao mesmo tempo.
Era exatamente o que eu ia te perguntar. Tirando de lado a discussão sobre a Covid, sobre a segurança que envolve você se colocar dentro de uma sala de cinema, a indústria do cinema não... A indústria parou também, né? A gente não tem muito lançamento para sair. Tanto é que todas as iniciativas de retomada de cinema, até essas iniciativas de drive-in aí, colocaram muitos filmes antigos, né, para o pessoal assistir. Então, também não teve tanto atrativo para voltar. E como você falou agora, já até respondendo, não tem muito lançamento ainda para sair, né?
É, exato. Não tem tanto chamariz, né? Não tem tantos filmes que meio que... Não é essa palavra, mas que obrigaria...
Claro, um atrativo,
cinema,
né?
Um filme que eu teria que assistir, por exemplo, para escrever uma crítica, né? A grande maioria são filmes antigos. E isso é algo a se pensar também, né? Como que isso vai acontecer, porque... Não tem tantos filmes, né? Então, como que você vai anunciar também para as pessoas voltarem? Como que vai ser feito para chamar as pessoas? Porque até rolou o anúncio de um festival um tempo atrás, ele gerou muita polêmica, e aí ele meio que foi apagado. Ninguém mais está comentando sobre ele, porque ele girava em torno de levar as pessoas para verem filmes antigos. Só que muita gente não gostou da ideia, eu inclusive, de sugerir uma certa normalidade para as pessoas irem assistir filmes que já viram. Então, é uma questão que é complicada. Mas tá, a abertura em si está mais perto, a cada dia ela está mais perto, né?
Exatamente. Flávio Pizzol hoje aqui, sem o Felipe Hoffmann, fazendo os comentários da nossa coluna. Flávio, só para a gente finalizar aqui de vez, só passa aí os endereços, né, na internet, que o pessoal pode também acompanhar as críticas de vocês escritas, mais dicas, né, tudo que vocês produzem aí na internet.
Exatamente. O site é a Odisseia, a crítica de Enola Holmes. Eu acabei de publicar, publiquei há 10 minutos atrás, um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo na coluna. Eu publiquei a crítica completa, e também tem Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso. É só procurar a Odisseia e chamar ela para conversar com a gente. Se tiver até alguma dica do que quer que a gente comenta na coluna, estamos abertos. E é isso aí, é só chamar, é só conversar com a gente é legal.
Realmente. Valeu, Flávio. Bom final de semana para você. Manda um abraço para o Felipe também e até semana que vem.
Até semana que vem.